Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos ao Sala de Visitas. E hoje vamos exibir a entrevista que a nossa correspondente Inês Ju fez com a Lia Valls Pereira, que esteve em Pequim para participar do terceiro fórum de think tanks China, América Latina e Caribe. Ela falou sobre a cooperação econômica entre a China e o Brasil sob a nova circunstância mundial.
Muito bom dia à senhora Lia Pereira, da Fundação Getúlio Vargas. É muito prazer em conhecê-la.
Prazer.
E esta é a primeira vez que a senhora vem a Pequim participar do fórum do Think Tank China América Latina?
Essa é a primeira vez. Eu já estive em Pequim duas vezes antes, porque nós na Fundação fizemos um projeto. A primeira vez que eu vim foi a convite do China Development Research, é um seminário que teve na ilha de Hanã, né? Depois nós fizemos um projeto junto com o Instituto da América Latina, da Academia de Ciências Sociais, né? Foi um projeto, escrevemos um livro sobre Surmounting the Middle Income Trap. Aí a gente publicou o livro em chinês e em português. Fizemos um seminário aqui em Beijing e outro seminário no Brasil, né? Depois, as outras vezes que eu vim foi para Xangai, onde nós fizemos um projeto junto com o BRICS Policy Center, da Universidade Fudan. Agora, esse fórum especificamente é a primeira vez que eu participo.
Sim, e qual é a sua avaliação sobre uma iniciativa dessa de juntar, reunir os acadêmicos, diplomatas, empresários da China e da América Latina?
Não, eu acho uma iniciativa importante, né? Assim, como é um primeiro grande conhecimento, né? Mas assim, pela nossa experiência, para que isso dê resultado, né? A gente, pela experiência que nós já tivemos, temos que delimitar bem quais são as questões e promover mais um intercâmbio mais íntimo mesmo, né? De trocas, de experiências, de projetos comuns, para que possa realmente nós nos entendermos. Porque, na realidade, por exemplo, no caso do Brasil e acho que a China também, nós conhecemos pouco um aos outros, né? Então, com essa perspectiva de se fazer, dos chineses fazerem muitos investimentos, o Brasil está precisando de investimento, mas é necessário que se entenda melhor como é que é o funcionamento, né? Tanto das instituições brasileiras, como também o andamento como os chineses fazem investimento, para que acabe sendo benéfico para todos. Uhum, né? Uhum. Porque, de vez em quando, por falta realmente de conhecimento, né? Tanto da parte da China, é natural que tenha receio, como da parte também no Brasil, né? Então, é um processo de conhecimento. Então, esses encontros servem para uma primeira abordagem, né? Uhum. Que é muito importante.
Sim, a senhora disse que é muito importante definir os temas a serem discutidos, e me parece que esta edição, o tema principal é a cooperação na capacidade de produção.
É.
Né?
Então, isso é que eu estou dizendo, a cooperação, esse seminário, a gente vai falar coisas gerais, né? O que a gente sabe que a China, para a América Latina, ela é interessante, no fundo, que ela traga investimento, né? Porque em termos, por exemplo, de comércio, a China é o maior mercado de exportação para o Brasil, é uma relação, como a gente diz, muito norte-sul, porque a gente exporta commodities e importa manufaturas, né? Então, para começar a passar por um nível, né, de uma cooperação mais, nem cooperação, de investimentos mesmo, né? Obviamente que a entrada do investimento chinês no Brasil já tem bastante, mas é muito importante, né? Então, para isso, eu estou falando, você tem que olhar com mais cuidado, porque o que a gente quer, a gente sabe, investimento em energia, investimento em infraestrutura, mas como transformar isso, né, em regras que sejam benéficas para o investidor chinês e benéficas para o Brasil, aí você precisa de focos, né, de análises muito mais específicas que entrem a fundo em determinadas questões, né? Que eu acho que o quadro geral do que a China quer da América Latina, que o Brasil, por exemplo, quer da China, isso mais ou menos a gente já tem o diagnóstico. Agora, como efetivamente, está entendendo, fazer isso é que é mais complicado.
Sim.
E isso é, esse não é um trabalho que você vai fazer de um dia para a noite. Quer dizer, tem que ter uma agenda muito clara do que tem que ser feito, né, quais são as tarefas que tem que ser feito para que isso renda realmente algum resultado.
Como a senhora vê a proposta chinesa de fazer colaborações, cooperações na área de produção, capacidade de produção?
Essa é a área que interessa, por exemplo, para o Brasil. O Brasil tem uma, como se fala, um estrangulamento, você entende? Um estrangulamento muito grande na infraestrutura, né? Isso é um nosso, pontos nossos de fraqueza. Por exemplo, esse projeto que a gente fez com a Universidade de Fudan era sobre infraestrutura, né? Só que assim, nós, brasileiros, falamos sobre as questões da infraestrutura do Brasil, física mais, né? Questão dos portos, questão de como se faz regulação, a infraestrutura em telecomunicação, infraestrutura em meio ambiente, etc. Então era algo para explicar para os chineses como era a infraestrutura no Brasil, né? Agora, a gente estava interessado em entender por que na China era tão eficiente o investimento em infraestrutura. Só que são estruturas muito diferentes. Nunca como a China faz seu investimento, dá para replicar exatamente no Brasil, né? E, do ponto de vista dos chineses, eles queriam conversar mais sobre a questão da urbanização, de investimentos. Eles queriam explicar mais como é que eles imaginavam a questão da infraestrutura urbanística, que consideravam que a experiência latina não era boa, né? Então, são projetos interessantes, a gente troca a ideia, mas a gente não faz algo realmente junto, vocês estão entendendo? Fazer algo junto é sentar os dois pesquisadores e assim, vamos tentar resolver essa questão no Brasil. Então, juntos, você desenvolve um projeto. Esse fazer junto é mais difícil, isso é que eu acho que está faltando ainda.
Sim, entendeu? A senhora disse que não dá para simplesmente copiar o modelo chinês no Brasil. Quais os principais obstáculos?
Eu acho que existe um problema de entendimento mesmo, um pouco, né? O Brasil não tem regras simples, né? A maneira como, de forma geral, o investidor trabalha é diferente, né? É até uma questão de você ter os projetos, né? Os chineses são mais rápidos do que são. O Brasil tem uma burocracia muito grande, embora a China também tenha. A gente tem muitas regras, né? Regras ambientais, regras de tudo quanto é tipo. Então, como é que você acomoda isso para que seja interesse dos chineses e também dos brasileiros, entendeu? É que regulação, que quadro, que marco regulatório, tá? Você tem que criar para que o investidor chinês se sinta seguro, né, de investir no país e, ao mesmo tempo, os brasileiros considerem que aquele investimento é positivo. Te dar um exemplo, lá para 2010, 2011, estava havendo muita compra de terra agrícola pela China, aí o governo baixou um decreto proibindo, né? Quer dizer, isso é uma, agora parece que vão mudar, então isso é uma falta um pouco de entendimento, quer dizer, para que estava, qual era o objetivo de comprar essa terra, o que era para fazer, né? Os chineses já propõem muito essa coisa da transoceânica, que é aquela grande estrada de ferro. Na verdade, se a gente pergunta aos setores brasileiros, não tem muito interesse, né? Porque é um projeto mais de escoamento da soja, né? Então, quer dizer, qual é o quadro, que marco é esse, quais são os projetos em comum, é que é importante ter interesse, entendeu? Porque, lógico, para a China, ela que está gastando de um investidor, né? Mas a gente percebe também, talvez por experiências que eles tiveram em outros países, os chineses tiveram com não muito êxito, né, com retorno, que eles também estão muito cautelosos. Quer dizer, eles não querem entrar só com recursos dele, querem uma parceria mais clara por parte do Brasil também. Quer dizer, quanto a gente vai se comprometer, não vai, né, para que seja um projeto realmente de interesse de ambas as partes. Né?
Entendi. E Agora, no âmbito global, há falas dizendo que o excesso da capacidade de produção chinesa é um perigo e tal. Como a senhora avalia isso?
Olha, eu acho que a China não dá. A gente tem alguns trabalhos que a gente começou a fazer em relação à China, era a perda de produtos brasileiros em mercados que a gente competia com a China, tá? Então, por exemplo, a gente perdeu muito mercado nos Estados Unidos na questão de calçados. Isso lá para os anos 2000. Aí depois perde mercado nos países sul-americanos. Aí não adianta ficar culpando a China. Enfim, ela tem mais competitividade, não é? Do que tem o Brasil. A gente tem que encontrar os nossos nichos. Então, a realidade chinesa é essa. Tem excesso de produção? Tem. Tem um lado positivo, que ajuda a jogar os preços para baixo no mundo, né? Esses processos que a gente tem de queda de preço, no Brasil não, mas em outros países, tem a ver um pouco com o impacto chinês. Agora, como é que você vai lidar com isso, né? Fazendo protecionismo contra a China? Não sei se é por aí agora. Você tem que ter uma conversa melhor, um arranjo multilateral melhor para como lidar com esses desequilíbrios, né? Uhum. Senão você só suscita muito essa postura defensiva que está aumentando muito no mundo, certamente está, né? De como o mundo inteiro está crescendo pouco, né? E está com dificuldade de retomar, tem queda de produtividade, né? A China também tem tudo isso, mas em muito menor escala, né? Então, dentre os países, a China ainda é o que mais cresce. Né? Então, isso coloca uma questão para o resto do mundo. Né? Como lidar, porque o impacto da China é muito grande na economia mundial. Agora, não é, quer dizer, você vai deter a China? Isso não faz muito sentido. Que formas de cooperação você consegue fazer? Né? Uhum. E não há uma resposta simples para isso. Né? Você vai dizer para a China, olha, você não produza mais? Não vão fazer isso. Porque a lógica chinesa, embora seja uma economia de mercado, ela segue onde tem rentabilidade, né? Tem lucro. Então, se eles estão tendo mais lucro, então essas iniciativas, One Belt, One Road, a Silk Road, tem muito a ver com eles tá jogando para fora também o seu excesso de produção, etc. Né?
Então, sobre a nova circunstância mundial, quer dizer, a crise ainda não fechou, não acabou completamente. Qual é as perspectivas da senhora do relacionamento entre a China e o Brasil, especialmente na área da economia?
Estou falando, a China para a gente é muito importante. Agora, assim, o Brasil é o que a gente chama um global trader, mas na posição dele. Então, a China é importante, os Estados Unidos é importante, a União Europeia é importante. Tá? A política brasileira nunca foi de escolha de um parceiro principal. A gente, por exemplo, sempre considera, não faz o menor sentido, quer dizer, faz sentido você fazer que está em jogo um acordo com a União Europeia, mas se fizer com a União Europeia, faz com os Estados Unidos. Tá? A China é importante em termos de ser um parceiro de investimento, etc. Lógico que em termos de valores culturais, etc., o Brasil é um país ocidental. Né? Mas em termos das estratégias econômicas, a China é uma peça muito importante. Né? Agora, não é simples você descobrir como você transforma essa relação. Essa relação com a China até agora é majoritariamente uma relação de comércio, e um comércio meio desequilibrado. Né? Tem uma grande vantagem, o Brasil não pode reclamar, porque o aumento do preço das commodities foi positivo para o país. Né? Agora, a ideia é que trazendo investimento para a China, você pode talvez intensificar um pouco mais o próprio fluxo de comércio novamente na área de manufatura também. Né?
Uhum. A última pergunta para a senhora, qual é o papel do Brasil em toda a América Latina para a China?
O Brasil tem essa coisa complicada. O Brasil é a maior economia da América Latina, né? É uma economia muito grande. Não tem um peso muito forte na região. Ao mesmo tempo, os nossos parceiros às vezes não veem um pouco como se fosse não vê a gente como um líder, né? Quer dizer, é uma grande economia, mas não é natural, não é um grande líder, mas, né, tem algumas coisas diferentes, mas todo mundo reconhece que o Brasil é uma economia extremamente importante na região, então, principalmente na América do Sul, eu acho, né, para projetos, por exemplo, de infraestrutura comum na construção física da região, você tem que ter um entendimento importante entre os países sul-americanos para que esses projetos chineses, na realidade, sejam de benefício para todos, né? Então, acho que o Brasil, a gente brinca, o Brasil tem que liderar sem mostrar ser líder, entendeu?
Ok, muito obrigada. E muito sucesso no fórum.
Tá legal, obrigado.
E vocês acompanharam a entrevista exclusiva que a nossa correspondente Inês Ju fez com a Lia Valls Pereira no terceiro fórum de Think Tanks, China, América Latina e Caribe. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.